Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio número 12 do Decoloniza, o podcast da Alcareté. Se você ainda não nos segue, procure Alcareté nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Eu sou o Henry e estão comigo os meus amigos e companheiros de Alcareté, a Raquel e a Thaili, além do Emanuel e do Alex, na parte técnica. Você que nos ouve, quando pensa em literatura e povos indígenas, muito provavelmente se lembra do movimento romântico lá do século XIX. Afinal, somos praticamente obrigados a conhecer autores como José de Alencar, que escreveu a trilogia O Guarani, Iracema e o Birajara, e Gonçalves Dias, que publicou os famosos poemas Os Timbiras e Ijuca Pirama. Em grande parte, esse período da história brasileira foi responsável por criar e cristalizar a figura do bom selvagem, entre muitas aspas, que basicamente é aquele indígena que se volta contra as próprias tradições para defender bravamente os valores dos brancos. Mas ainda bem que os tempos mudam. Têm surgido cada vez mais escritores indígenas, autores de suas próprias histórias, ocupando o papel do narrador, que antes era sempre do não indígena. Ailton Krenak, Graça Graúna, Aurita Tabajara, Daniel Munduruku, Cacau Herá, Aline Pachamama, Olívio Jecupé, Chile Pancará, Márcia Cambeba são apenas alguns dos muitos e muitos autores que estão registrando suas narrativas. Já deve ter ficado claro que no episódio de hoje falaremos sobre a literatura indígena. E para falar sobre o tema, temos a grande honra de contar com a presença de Júlia do Rico e da Eliane Potiguara, uma das pioneiras da literatura indígena. Olá, Júlia, seja muito bem-vinda. Por favor, fale um pouquinho sobre você a quem nos ouve.
Oi, gente. Oi, pessoal do podcast Alcareté. Muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Júlia do Rico, sou doutoranda em Teoria da Literatura na PUC do Rio Grande do Sul, com ênfase numa pesquisa em literatura de autoria indígena. Acho que é isso, tá bom?
Sim, sim, a gente vai falar muito mais durante o programa. Tá. Olá, Eliane, seja muito bem-vinda também. Você é bem conhecida, já fez muita coisa, mas, por favor, fale um pouco de você para o caso de haver alguém que nos ouve que não te conhece.
Ah, eu me chamo Eliane Potiguara, nasci em 1950, e a literatura indígena que me fez... A literatura que acabou forçando uma barra em cima. Ei, me cria aqui, que nós precisamos aparecer, entendeu? Nossa oralidade aqui está com uma carência enorme de colocar nossas vozes para fora. Então, foi assim que eu apareci, na luta do movimento indígena e na parte literária.
Muito bem. Bom, no episódio de hoje, falaremos no primeiro bloco. Vamos aprofundar um pouquinho a conversa sobre literatura indígena. No segundo bloco, falaremos sobre a relação entre a oralidade e a literatura. E no último bloco, vamos discutir literatura indígena e ativismo. Para começar a entrar nessa questão de literatura indígena, eu vou pedir um favor para a Júlia. Júlia, por favor, você pode nos explicar a diferença entre literatura indígena e literatura indianista e indigenista?
Posso sim. Embora os termos, né, sejam um pouco parecidos, o que alguma vez, em algum momento, né, cause uma certa confusão entre os pesquisadores e os educadores, é muito bom pontuar que a literatura indígena ela é feita por sujeitos que se identificam e são reconhecidos indígenas. Né? Essa é a principal diferença. A literatura indianista é essa que você citou na apresentação do podcast, é um movimento literário, né, do período do século XIX, em que trata, né, o indígena como matéria-prima desse movimento literário chamado indianista. Né? Então, a grande diferença aqui também é que as culturas e sujeitos indígenas são representados dentro dessa literatura, mas a partir do olhar do colonizador. Né? Então, José de Alencar e Gonçalves Dias acabam reproduzindo, então, essa suposta superioridade do português sobre os corpos e as memórias das culturas indígenas. Né? A literatura indigenista, então, né, ela já é do século XX, e ela é realizada por antropólogos, sociólogos, indigenistas, que então, né, trabalham com culturas indígenas, tomam essas culturas como objeto de pesquisa e então passam a publicar romances, publicar obras que utilizam essa temática com o intuito, né, de mostrar que os indígenas são tratados como estrangeiros dentro do seu próprio país. Né? A literatura indígena, ela surge com um conceito muito mais amplo que a literatura talvez ocidentalizada possa permitir, né? Porque ela se vincula à questão da cultura, mas é importante lembrar que ela toma, né, um corpo mesmo na sociedade dominante quando ela se materializa nesse formato do livro, né? E mais especificamente na década de 90 para cá, embora a gente, desde a década de 80, a gente já tenha escritores, inclusive como a Eliane, publicando, né, algum material impresso e que circula assim, de alguma forma no cenário nacional. Porém, essa literatura ela vai ganhar mais força ainda com as impressões e o mercado editorial, criando um novo relacionamento entre escritores indígenas e sociedade dominante. Basicamente seria isso.
Muito bem. É sempre importante a gente discutir essas questões conceituais, porque como as palavras são muito próximas umas das outras, eu acho que para o público que é mais leigo pode acabar criando confusão, né? Agora, Eliane, você já tinha adiantado na sua apresentação sobre esse teu pioneirismo com a literatura indígena. Você começou a escrever lá na década de 80, né? Você já tinha consciência de estar produzindo literatura indígena?
Não tinha a menor ideia. Então, por isso que eu falei que foi o contrário. A literatura indígena começou a me chamar, venha, que está na hora. E meu primeiro material que eu publiquei, que não tinha recursos, nem tinha articulações com editoras, e que meu trabalho estava muito centrado na luta, na militância dos povos indígenas, através das organizações indígenas, parceria com a COIAB, com os movimentos indígenas na época, né, de 1988, mais ou menos, um pouco antes. E eu estava muito mais voltada para o movimento indígena, a militância mesmo. Eu já era professora e a questão da conscientização sobre a educação no Brasil foi o motivo maior pela qual eu me interessei em escrever, porque eu não conseguia encontrar materiais que falassem a realidade dos povos indígenas ou que falassem, como eu sempre digo, né, aquilo que a mulher fala ao pé do ouvido, né, quando a gente fazia as reuniões sobre saúde e direitos reprodutivos, que era o meu tema principal, direitos humanos. Então, eu escutava aquele som, né, aquele som começou a pedir para ir para o papel, né, começou a solicitar, me ponha no papel para que eu possa permanecer como uma história para o futuro, né? Então, foi dessa forma que eu comecei a escrever, ouvindo muitas vozes, viajando pelo Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, muito, né? Nas comunidades indígenas, na minha área potiguara mesmo. Eu via que a educação, que as crianças, os alunos, professores, era uma educação completamente diferente do que é, do que se foi, do que foi, que está sendo estabelecida no momento, né, com a educação diferenciada, trabalhando com a questão da língua indígena, trabalhando com as artes, com a cultura, com a cosmovisão. E naquela época, coisa de já 1979, 78, 79, eu já estava já na área potiguara observando esse processo. E comecei a escutar muito o pajé, os caciques, as mulheres, né, as invasões que naquela época aconteciam da Polícia Federal. Então, a luta do movimento indígena que eu participei, como uma militante mesmo, e professora em alguns momentos dentro da própria comunidade, é que me reportou a necessidade de colocar isso no papel. E mesmo eu presenciava alguns professores, quando a gente montava alguma reunião para conversar com algum assunto, por exemplo, eu observava um indígena chamado Caboquinho Potiguara, que ele estava sempre escrevendo, aquilo me dava uma alegria, sabe? Ele me dava um sentimento, me dava assim, uma inspiração de ver aquele companheiro sempre escrevendo, nunca falando, nem praticamente sem falar muito, mas escrevia. Então, a minha literatura, ela vem dessa, na parte da militância, né? Nesse segundo momento, e no primeiro momento com a minha própria família, a própria história da minha... das minhas avós, das minhas tias, né? Porque eu tive toda uma educação voltada para a cultura indígena nesse gueto que a gente morou por alguns anos. Então, eu sempre tive em contato com a questão indígena através dos próprios indígenas. E observando como eu era professora, como já tinha me formado professora primária e já tinha visitado Paulo Freire na sua residência, conversando com ele em Pernambuco, eu fui absorvendo e mais que eu estava trabalhando nessa questão da literatura, mas também já estava de malas prontas para ir para Angola, porque eu tinha sido convidada pelo governo, pelo Ministério da Educação, a doutora Dulce Borges, me trabalhar em Angola, metade do tempo plantando, a outra metade do tempo dando aula sobre as árvores com as crianças, porque eu tinha uma visão bem revolucionária, né, vamos dizer assim, Paulo Freireana, para a educação indígena, o que não acontecia no Brasil, né? E que levava à alienação dos povos, das crianças, das escolas, né? Enquanto que nós precisávamos saber quem nós éramos, tanto como indígenas, como quilombolas, como afro, como descendentes indígenas, como descendentes africanos. Nós buscávamos, naquela época, momento pós-ditadura militar, nós buscávamos muito a nossa identidade, porque o período da ditadura militar causou uma enorme confusão intelectual e cultural nas nossas cabeças, apesar de que nós tínhamos bons professores. Eu fui aluna da Heloísa Buarque de Holanda, por exemplo, professora de literatura brasileira, mas nós vivíamos tempos duros e difíceis de ditadura e pós-ditadura militar. Então, a gente não sabia quem éramos, né? Então, esse movimento de saber quem éramos, esse foi um movimento nacional, tanto que a contracultura, a questão da contracultura chegou, né? Os novos cantores, novos baianos, Chico Buarque, Caetano Veloso, a poesia marginal, que não existia, né? Que foi um momento apoiado pelo grande escritor Zueni Ventura, que publicou um material vastíssimo com os poetas marginais, negros, indígenas. Já vinha todo um movimento pós-ditadura militar. Por quê? Porque a própria ditadura militar, ela silenciou a voz da cultura brasileira. Então, foi o que aconteceu. Então, a literatura indígena, ela também nasce nesse bojo, apesar de que eu nunca mencionei isso, mas eu estou pensando agora, né? Que a literatura indígena ela nasce no bojo do movimento contracultural, né? Junto aos indígenas que estavam nas suas comunidades, que já começavam a escrever, que não são famosos, mas pessoas que já escreviam, que montavam suas cartilhas, que montavam seu material didático. Né? Então, quer dizer que, apesar de um processo de alienação, ou um processo de invisibilidade, um processo de apagamento e de tentativa de emancipar os povos indígenas, a integração nacional, quer dizer, os indígenas deixarem de ser indígenas e passarem a ser um cidadão comum, mas já, por exemplo, me lembrei agora de um grande ilustrador indígena potiguar chamado Severino Sever, que já havia feito apresentações. Opa, olha só o que eu vim me lembrar hoje. Quer dizer, então, esse movimento ele é verdadeiro, é um movimento verdadeiro, real. É um movimento humanitário, porque na medida que ele aparece, ele surge com esse sentimento eu não vou dizer assim, de racismo ao contrário, ou de ter atitudes violentas contra o processo que estava acontecendo no momento. Claro, existiam os movimentos revolucionários, um ou outro, né? A Aliança Nacional Libertadora, Movimento Revolucionário 8 de Março, o PCB, naquela época só existia a Arena e o MDB, né? E nós? Onde é que estávamos? Onde estava a população brasileira? Então, estávamos já refletindo, né, pequenos grupos, aí que surge tudo isso, né? Inclusive o movimento LGBTS. Então, a literatura indígena está incluída aí, no pós-ditadura, já na abertura política, né, com Juruna, em que esses anônimos, companheirinhos anônimos, antes de mim, de Iaguaré, Daniel, Cacaverá, é que nós, como estávamos mais intelectualmente mais envolvidos com a política, né, com a política urbana, porque éramos indígenas desaldeados, não somos, né, e que não era considerado indígenas, né, a antropologia burguesa não considerava, mas nós éramos indígenas e sofríamos todo o tipo de preconceito que sofre o indígena em sua comunidade. Então, nós tivemos a primeira oportunidade de começar a lançar essas ideias inovadoras acerca da literatura indígena.
É bem significativo isso que você está falando, Eliane, porque vamos lembrar que nesse contexto que você está mencionando, durante o governo militar, o objetivo, inclusive, da FUNAI, era integrar os indígenas ao que eles chamavam de comunhão nacional, né? E porque eles consideravam a figura do indígena como aquele ser que era transitório, né? Quando ele está inserido na cidade, na sociedade brasileira, ele deixa uma condição de, como eles falavam, que era índio, como se a ideia de índio fosse um ser atrasado, né? Como se ele estivesse nessa linha ocidental de evolução, ele estando na aldeia, ele é um selvagem, e quando ele passa a fazer parte da sociedade, ele deixa de ser selvagem para ser civilizado. Então, é nesse sentido que você está falando, né? Nos anos 80, quando esses movimentos sociais todos estão lutando, o movimento indígena também está lutando, e aí, dentro disso que você falou, me ocorreu que ter uma literatura indígena também não deixa de ser uma forma de você estar dizendo para o resto da sociedade que não interessa onde você está, a sua produção é indígena, porque você é indígena. Não tem a ver com onde você mora, tem a ver com o que você é como identidade, né?
Verdade. Eu esqueci um detalhe. Eu fui casada com um cantor chamado Taiguara, e ele é de origem charrua. Nós nos conhecemos em 1978, né? E o movimento Charrua já estava fazendo seus trabalhos literários, assim como a Bolívia, o Panamá, por exemplo. O Panamá, o grupo Cuna, eles já criavam já os grupos de teatro, né? Isso eu falo um pouco desses movimentos bem rapidamente no meu livro, porque precisa situar onde as coisas nasceram, né? Então, eu lembro perfeitamente do Panamá, quando eu estive lá, nessas minhas 60 e tantas viagens internacionais que eu fiz, onde eu ia, eu já via, né? No Chile, por exemplo. O Chile é o pioneiro da poesia, né? O Chile está sempre organizando movimentos poéticos, e até a Zélia Puri foi a um encontro que eu fui convidada, mas eu não pude ir, então eu a indiquei. E muitos outros movimentos, né? Quer dizer, o México, por exemplo, o México era assim, estava assim, suando literatura, suava literatura. A literatura indígena suava através das mãos, dos pés, dos cânticos, dos chocalhos nos pés, daquelas penachos. Então, esse movimento literário, esse movimento literário indígena, ele tem mais essa base da América Latina, porque nós brasileiros, a gente esquece que a gente é latino, né? E por causa da questão da fronteira do espanhol e o português, né? Mas se nós falássemos espanhol, nós estaríamos tão avançados quanto estava o movimento panamenho, né? Quanto o movimento na Nicarágua, nos movimentos, inclusive das mulheres indígenas, que também tiveram uma grande força no Canadá, escrevendo suas literaturas. Isso tudo, assim, nessa época, tudo antes de 1975, 76, 77, né? Esse momento que eu me casei, né, com esse cantor, que era cantor, compositor e maestro, que era Charrua, de origem Charrua, e ele me deu uma grande força de retomar esse trabalho, porque ele lia os meus trabalhos, eu tinha um pouco de vergonha de mostrar, né? É sempre assim, né? E ele disse, não, isso aqui, esse material é muito maravilhoso. Aí foi quando eu lancei, em 1978, assim, mais ou menos, o poema pôster. Então, eu criei vários poemas pôster. Eu tenho procurado em algumas bibliotecas, minha filha disse que ela tem algum trabalho meu guardado na papelada dela, esses poemas pôster que eu fui fazendo nesse momento de 77 para cá, 75, 76, mais ou menos nesses anos. Foi poema pôster, porque eu não tinha dinheiro para publicar, então publicava manifesto, que eu estava sempre com um manifesto de mulher indígena na mão, que era uma estratégia de entregar papel, panfletos. Vocês não lembram? É porque essa época era uma época de panfletagem, tudo era panfleto e bottom. Era bottom, panfleto e aqueles adesivos, a gente chegava e colocava os adesivos em tudo que é lugar, por onde passasse, colocava adesivo e passava aquela cola de arroz, né? E passava aqueles cartazes contra o movimento social que acontecia no momento. Então, aí está a literatura também, no momento que alguém vai e bota lá na parede, né? Um indígena, eu não conheço nenhum, mas pode ser que tenha em Manaus, né? Isso aí teria que fazer uma pesquisa, se alguém fez os poemas no muro, que foi uma técnica muito utilizada pela América Latina, a poesia de muro, né? Então, eu me lembro disso tudo aí, eu estou lembrada hoje, estou muito feliz de estar lembrando esses antecedentes.
Muito bonito. Com certeza, as pessoas que estão ouvindo a gente sabem quem é o Taiguara, mas eu imagino que muita gente também não saiba que ele tinha origem indígena, né? Aí isso me lembra nessa questão de ancestralidade, que até você comentou um pouco, até para fazer uma nova pergunta para vocês duas. Julie, o seu livro, que é lançado recentemente, o título é Eu Sou uma Cuxi, né? É uma afirmação identitária. Qual que é o papel da ancestralidade na literatura para vocês?
É a reafirmação, né? É uma reafirmação para a sociedade da presença indígena demarcando territórios hoje. De mostrar que ser indígena é uma continuação de lutas que os nossos mais velhos fizeram, abriram caminhos e só por causa deles nós estamos hoje aqui falando de literatura indígena, né? É pegar um pouco essa matéria cultural, essa matéria, né, de identidade, essa matéria identitária e apresentar sob um novo formato, que é a literatura, né, com toda a liberdade criativa que ela nos permite. E poder publicar um livro de literatura hoje é esse ato de resistência, mas também um ato de afirmação da subjetividade indígena, né? Que a gente fala assim, a bandeira da resistência, ela é 50%, mas para que a gente possa, né, florescer, como a Eliane tem até um verso muito bonito numa poesia que ela fala de florescer no lixo, né? De florescer dentro desse espaço colonial, poder também afirmar esse orgulho desse pertencimento étnico, né? Dizer, não, eu sou uma escritora, mas eu sou uma escritora que tem um pertencimento, tem um povo, tem uma história, tem uma memória, independente dos processos que você está, né? Como eu agora estou em um processo de resgate. Então, independente dos processos que você está, você poder enunciar isso por meio da literatura é muito potente, né? É uma força política por meio da arte. Então, eu acho que a ancestralidade ela se manifesta, né? Dentro dos livros literários, desse jeito, de outra forma também. Eu acho que depende de cada escritor, o que faz ali para dentro. Eu diria isso.
Sobre dessa mesma temática, sobre a autoafirmação, a autodeclaração, que hoje nós já chamamos de autodeclaração, devido à Organização Internacional a Convenção 69 da OIT, né? Que dá todo o direito aos povos indígenas a se autodeclararem. Então, isso aí é um ponto da legislação internacional que foi assim um avanço, apesar dos governos não reconhecerem, não saberem, né? Mas eu gostaria de contar aqui uma história para vocês. Não é para rir, não, viu, Júlio? Não é o Apodaca ainda, não. Não é, não. Mas um exemplo. Eu gosto muito de falar e dar exemplos, né? Porque assim como a gente dá exemplo, a gente prova que existiu, o movimento existiu. Por exemplo, quando eu estava na área potiguara trabalhando no programa de combate ao racismo do Nelson Mandela, e que eu ninguém sabia na época que era um programa de combate ao racismo. Só eu que sabia, né, que eu estava lá. Então, por isso que eu acabei sofrendo muita perseguição, tive meu nome marcado numa lista para morrer e sofri muito e tive muitos inimigos, mas era porque eu estava lá trabalhando justamente essa temática. Quando a Júlia do Rico diz, eu sou uma coxia, sabe? Era o que nós já estávamos fazendo nessa época, no final da década de 80, quando o procurador-geral da Paraíba, né, que eu fui conduzida pela Polícia Federal e mais um caminhão de indígenas que foram a me acompanhar até a Polícia Federal, ele perguntou por que você Porque você se chama, colocou seu nome Eliane Potiguara e começou a incentivar os outros indígenas a chamar Potiguara. Então, foi uma pergunta, sabe? E a Maria de Fátima Potiguara, que era uma. Para mim, ela era uma cacique, né? Para mim, mas ela era uma pajé. Ela disse assim, ela respondeu imediatamente a pergunta: e aonde a Eliane cair? E aonde a Eliane cair, a Eliane Potiguara cair, vamos abrir um buraco e todos nós mulheres vamos cair juntas. Quer dizer, existia um movimento. Eu estou arrepiada, me arrepiei agora. Existia um movimento intrínseco dentro das cabeças indígenas, nas comunidades, nos povos indígenas, nas etnias, existia já uma necessidade dessa valorização da identidade indígena, da declaração, gente, ei, eu estou aqui, eu sou ticuna, eu enfio essa faca no meu peito porque eu sou ticuna. Então, eu presenciei muitos atos tristes de indígenas que se suicidaram, que contaram suas histórias, que choraram, que tiveram seus parentes mortos pela falta do reconhecimento da identidade indígena. O sistema político e econômico, desde o começo da colonização até os dias de hoje, ainda persistem em negar insistem em negar a identidade indígena, assim como na Índia, não é que vocês sabem que a Índia é um país de origem indígena e que lá os que continuaram com suas culturas e suas línguas foram relegados a serem chamados de Dalits, aqueles que não se podia tocar, porque se você tocasse nele, você se tornaria um impuro. Então, pensa bem, esse foi uma forma que a Índia utilizou, né, junto com toda aquela política inglesa, que Mahatma Gandhi lutou contra tudo e todos, né, no movimento de paz. E aqui no Brasil, nós lutamos como na Constituição. A Constituição foi o primeiro passo para derrubar o Código Civil, que dizia que o indígena era menor de idade. Vocês sabem disso, que precisava andar com o antropólogo do lado, porque senão ele não saberia se conduzir, falar e repassar sua. Quem estabeleceu que os indígenas não sabiam? Os indígenas sabiam muito mais que o brasileiro. Né, que aqui depois foi multiplicando, porque os indígenas aqui conheciam suas terras, tanto que fugiram da escravidão para dentro das matas, conservaram as doenças, algumas doenças, como escarlatina, varíola, pneumonia, tuberculose, combateram fugindo do litoral para o interior, né? Mas muitos ainda foram massacrados com essas doenças que vieram com os colonizadores, doentes, colonizadores que vieram com penas para cumprirem aqui, que vieram na frente sem trazer suas mulheres e que achavam que as mulheres indígenas estavam todas aqui nuas à disposição deles. Então, por isso que houve um grande massacre, um grande movimento de estupro às mulheres, né? Nasceram os brasileiros, metade indígena, metade português, nasceu esse povo que às vezes se tornou até o capitão do mato. Às vezes não, muitos deles passaram para o lado dos colonizadores e dos diretores das capitanias hereditárias para que se acabasse com a identidade indígena. Esse é o teor da questão, é acabar com a identidade indígena. Então, eles tentaram de todas as formas transformar em escravos, estuprando mulheres, roubando as crianças, maltratando os velhos, transformando os indígenas em militares no período da ditadura militar. E o Tokrenak sabe muito bem contar essa história, como alguns indígenas foram transformados em soldados no período da ditadura militar. Quer dizer, nós sempre tivemos um setor indígena de luta e de resistência, mas também, infelizmente, nós tínhamos ao lado um movimento contra os próprios parentes que se escondiam e que silenciavam e que não mostravam a verdade e que traíam os próprios povos indígenas, traíam os próprios parentes. Né? Então, quer dizer que dizer eu sou Makuxi é uma forma revolucionária, é uma forma de autoafirmação, é uma forma de autodeclaração e mais, é um movimento de resistência. E quando ela diz eu sou Makuxi, ela está valorizando a identidade indígena do povo dela, da etnia, dos povos originários. E assim, vários povos brasileiros, várias etnias, estão fazendo nos últimos 40 anos, trabalhando para o fortalecimento da sua identidade, de seu povo, na área do desenvolvimento, de gestão, de políticas públicas, de estudar, se formar professor, se formar doutor. Nós temos doutores formados, inclusive, em Cuba. Nós temos deputados, nós temos uma gama de indígenas totalmente preparados para gerir o setor indígena desse país. A FUNAI ela tem que passar o seu cargo, a sua presidência para o indígena e nas Nações Unidas, o Fórum Permanente para Povos Indígenas, onde que só tem um indígena brasileiro sentado ali, todos são indígenas, o único é o historiador ou o antropólogo, essa cadeira precisa ser retirada, levantada, e o indígena brasileiro competente, como Joênia, como Júlia, como a Márcia, a Sônia Guajajara, a Joênia, nós temos muitas mulheres. E vocês perceberam que esse movimento ele nasceu mais forte com as mulheres? Vocês sentem isso? Será que existiu um movimento inicial com esse fortalecimento da mulher indígena? Isso é bom se perguntar.
Eu estou emocionada aqui com a fala da Eliane, incrível. E aí eu vou inventar um pouco essa, né, essa fala da Eliane, lembrando que em 1967, né, quando a FUNAI foi criada para substituir o SPI, ela tinha uma diretriz muito básica. Eu vou pedir licença para ler para vocês, tá? Ela dizia assim: a FUNAI ficava encarregada de gerir o patrimônio indígena, garantir a posse permanente das terras que habilitavam, prestar sua assistência médico-sanitária, preservar o equilíbrio biológico e cultural do índio, eles utilizam o termo índio, e promover os meios educacionais visando a sua progressiva integração na sociedade nacional. Ou seja, a FUNAI foi um órgão criado para, né, para respaldar o Estado no sentido de que ele via o indígena como categoria transitória. Isso vai ser repetido explicitamente no Estatuto do Índio, não muito tempo depois, em 1973, em que o Estatuto do Índio declara o indígena enquanto categoria transitória, mas a possibilidade de exercer direitos civis. Né? E o que parece muito aqui, né, eu estava refletindo sobre esse estatuto, é a de que o Estado pensa em dar direitos civis para o indígena para poder puni-lo, porque ele ainda é visto como categoria transitória, mas vai ter os direitos civis. Né? Mas se ele está em categoria transitória, a gente não está falando de direitos, a gente está falando de punição aqui. Né? Porque se a gente estivesse falando de direitos, estaríamos falando nos moldes do que a Constituição Federal em 88 fez. E eles também tinham uma, né, uma intenção também de regulamentar essas terras indígenas, de poder deixá-las sob o poder da União, né, e reforçar, então, o papel do Estado na tutela e na assistência. Né? É claramente uma apresentação da intenção, né, do Estado sobre os povos indígenas. E aí o que eu quero dizer é que o indígena, na história na história indígena, até mais ou menos 1840, 1850, desculpa, ele não tinha identidade questionada. Ele era o homem e a mulher indígena, né? Aqui não entra a categoria LGBT porque quase não entrava nem a categoria humanidade para o indígena, né? Então, a categoria LGBT a gente está refletindo muito contemporaneamente sobre ela. Aqui o homem e a mulher indígena, eles não eram questionados. Mas depois, com a lei de terras, em que, né, o Estado viu uma possibilidade de poder ficar com essas terras indígenas, inclusive estimulando a miscigenação, né, foi que o Estado passou a questionar a identidade. Ah, ele é miscigenado. Ah, ele tem todas as raízes ali. Ah, ele não é mais indígena. Então, se ele não é indígena puro, ele não tem mais direito às terras. Né? E desde então, pensem, gente, desde 1850, isso vem, né, sendo enfatizado e reformulado por várias vias pelo Estado em vários discursos, inclusive entrando nos indígenas. A gente chega em 2010 agora com um censo em que reconhece uma minoria populacional indígena. São 890 mil indígenas, segundo o IBGE de 2010. O que não está contado aí é exatamente os indígenas que vivem em contexto urbano e os indígenas, então, né, que passam a se afastar desses territórios de aldeamento, dessas comunidades tradicionais que vivem o povo. Aí agora vocês pensem, no Estatuto da Igualdade Racial de 2010, né, feito pelo movimento negro, há uma soma entre os negros, entre os pardos e os pretos, e aí o movimento negro soma esse número para conseguir direitos, né, a cotas públicas universitárias, de concurso, em propaganda de televisão. O que não está constado ali é que existem também os pardos indígenas. O que eu quero dizer é que se a gente é uma população com um número reduzido, para que que o Estado vai pensar em direitos, direitos para os indígenas, né? E aí a gente vê um grande problema no IBGE e inclusive na mentalidade brasileira que eu vejo cada vez mais, né, gradativamente mudar em relação a isso, a de que nós termos orgulho dessa identidade é muito ruim para o Estado. Porque à medida que nós aparecemos massivamente no Estado, podemos reivindicar direitos. Eles são obrigados a olhar para nós e pensar, né, em políticas de inclusão, políticas de afirmação, né, de afirmações públicas assim destinadas a esse sujeito indígena. E agora, sim, o que eu tenho sentido falta dentro do movimento indígena especificamente? Eu tenho sentido falta de um diálogo dos velhos com esses mais jovens que estão chegando. Eu tenho o privilégio de poder conversar com a Eliane sobre essa identidade e escutar o que ela está, né, escutar o apoio dela aqui. Mas esse movimento ensejado pela literatura, pelo cinema, pelas artes, feito com que várias pessoas na sociedade acordem e entendam que a sua raiz indígena, que foi historicamente silenciada, e os processos de violência que tentaram apagar, são projetos fracassados, porque tem aí um monte de jovem indígena, adulto indígena, lembrando, poxa, eu tenho uma avó indígena, meu pai é indígena, embora ele não se reconheça. Eu estou só aprendendo isso agora. E eu acho que a gente precisa, assim, sabe, convocar. A Eliane já falou isso em outra live, eu vejo, né, a Eliane falando em várias outras, mas eu, né, gostaria de pedir que os jovens chamem seus velhos para que a gente possa conversar sobre isso, para que a gente possa falar do pardo indígena que vive na cidade e que foi obrigado a esquecer a sua identidade, né, em prol de uma identidade branca, sobretudo na região do norte. Gente, minha cidade não expressa nenhum orgulho de ter indígena. As músicas celebram os bandeirantes, que são os capitães do mato. Fala de desbravamento, né, apagando 56 povos indígenas nessa região. Rondônia tem 56 povos indígenas na região, e é como se não houvesse indígenas na cultura, né? Então, é uma batalha muito grande, né, da qual eu acho que a gente precisa, sabe, falar mais, né? Falar sobre a questão do etnocídio, falar sobre a questão do parda indígena e o IBGE, e mostrar como as artes, a literatura e as artes têm sido uma ferramenta potencial para a descolonização nos dias de hoje, né? Por meio delas que nós temos, sabe, conseguido ver uma imagem positiva de nós mesmos, né? Diz que a Eliane nos ensina, assim, que nos ensinaram a nos odiar. E a verdade é que a gente se ama, né? A gente está aqui se amando, está muito feliz, assim, com a nossa identidade, está lutando, né, com propósitos reais. E acho que era isso.
Muito bom. Bom, depois dessa aula, nós chegamos ao fim do primeiro bloco. Voltamos em 15 segundos. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. E agora, para começar o segundo bloco, eu vou chamar a Thayli.
Olá, olá, Thayli. Olá, Julie. Olá, Eliane, Raquel, toda a equipe que está aí presente e todos vocês que estão nos ouvindo. Para começar esse segundo bloco, falando um pouco sobre a questão da oralidade, a literatura, eu queria perguntar para vocês um pouco, para a Júlia agora, que está bem legal nessa pandemia, fazendo várias lives, falando sobre literatura, né? Puxando o movimento de mulheres, então também, de uma certa forma, né, sendo pioneira num outro cenário, né, de apresentação, de interação com a sociedade não indígena, e também para a Eliane um pouco como... foi essa questão de trazer a oralidade que ela teve tão presente, né, que ela falou tão bonito na sua história com as suas mães, né, com as suas avós, como que foi traduzir um pouco isso, essa experiência, né, e também aproveitar que a gente está aqui com várias mulheres, também trazer essa questão da mulher, né, como que é ser uma mulher escritora no cenário que, bom, nem no mundo do indígena e nem no mundo do não indígena é muito aberto para que a gente esteja nesses espaços.
Eu agradeço a pergunta, comentário, Thayli, e falar que, né, a pandemia, ela, por conta dessa concentração nas redes, sabe, acabou também criando outras estratégias, né? E uma das estratégias, assim, que eu utilizei para apoiar esse fortalecimento foi criar live, sabe, e fortalecer um pouco mais esse movimento, né, de visibilizar os escritores indígenas. Eu acabo tendo um foco maior nas mulheres indígenas, porque eu sou da escola da Eliane, sabe, de fortalecer as mulheres, de a gente se promover, de se apoiar, e eu acho que, em termos de número, a gente está falando de uma produção, de uma autoria ainda menor em relação aos homens indígenas, né? Então, a ideia é que a gente possa também fortalecer esse nicho. Mas, pensando num contexto geral, é muito importante lembrar que a literatura indígena é um segmento marginalizado ainda. né? Já existem leis no Brasil, como já existe uma lei no Brasil que incentiva, sabe, o estudo da literatura indígena, das culturas indígenas na sala de aula, mas a gente sabe que essa realidade ainda ela tá, acho que vai uma década, né, para se consolidar de fato, porque a gente vê um movimento ainda pequeno em relação a isso. Então, com isso, né, eu acabo me voltando então para as mulheres e inclusive para aquelas narradoras de suas, né, de suas tradições. Tenho incentivado, pedido que elas escrevam, sabe, suas histórias, suas memórias no papel, e aí a gente tenta, né, ver quais possibilidades são viáveis para essa publicação, que também é uma forma de registrar a memória dessas mulheres, desses povos. Eu tenho alguns projetos que eu não vou falar aqui, a Eliane conhece alguns, mas é surpresa, né? Quando sair eu anuncio para todo mundo. Mas a gente tem boas notícias vindo aí pela frente. Só para lembrar, então, né, que a literatura indígena ela não tem uma tradição canônica no, na literatura brasileira. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a literatura indígena, ela não é consequente desses movimentos literários, dessas escolas da literatura brasileira. Ou seja, ela não é uma continuação do romantismo, ela não é uma continuação do modernismo, ela não é uma continuação dessa poesia contemporânea. Então, nessa conjuntura, a escrita, ela é tomada como uma ferramenta, como uma técnica. Né? Então, assim, os indígenas precisavam se alfabetizar na língua portuguesa, né? Nessa escrita alfabética, para poder materializar as suas histórias ancestrais, as suas histórias de povo, né? Que são paralelas à literatura ocidental. Porque se a gente disser que está no mesmo balaio, a gente dilui todo o movimento de resistência, né? Desde a chegada do colonizador até o dia de hoje. Porque desde então, o único projeto colonial foi tentar apagar e silenciar a voz indígena, né? Inclusive com a morte, né? Matando seus corpos, proibindo suas vozes e suas entradas em espaços de privilégio na nossa sociedade. Como a Eliane bem lembrou, nós estamos falando de um movimento assim em que antropólogos, linguistas, indigenistas já assumiram posições assim de paladinos da voz indígena, né? Então seus conhecimentos eram válidos, mas os seus corpos e suas vozes não eram permitidos, né, ocupar esses outros espaços, esses espaços institucionais, esses espaços de privilégio que é o do autor na sociedade brasileira. Então, quando o indígena aprende, então, né, essa escrita alfabética, ele passa a contar suas histórias no livro, né, e a publicação é, então, esse veículo pela qual a literatura indígena, né, vai tomando esse corpo que nós conhecemos hoje. E aí, muito importante lembrar também, né, que, só para finalizar, então, outra ideia, o cânone da literatura indígena são as oralidades dos povos, né, e suas ancestralidades. Não se relacionam, então, de nenhum jeito com movimentos literários brasileiros anteriores. Outra coisa que eu queria destacar também é que a escrita é tomada como técnica, certo? Mas a escrita, então, quando eu falo escrita, eu sempre procuro trazer o alfabética, que é a escritura ocidental, né? Para lembrar que os povos indígenas têm seu próprio tipo de escrita, que são códigos, né, em formas geométricas que se manifestam nos corpos, nas cestarias, nas casas, nos territórios tradicionais, né, em redes, em tecidos, em outras formas assim que não é essas peles de papel, como fala David Kopenawa. Por que que eu costumo lembrar disso? Porque durante muito tempo também na teoria, inclusive, sobretudo na linguística, os povos indígenas foram taxados como ágrafos. Ágrafos, né? A etimologia do ágrafos quer dizer povo sem escrita. E por isso eles foram subalternizados, considerados inferiores, né? Que precisariam então se civilizar. Só que, né, esse olhar eurocêntrico sobre os povos indígenas não permitiu perceber que os povos indígenas têm os seus conjuntos de escritas, seus códigos de escritas que variam conforme os povos, né? A gente tem 305 povos no Brasil, né? E muitos desses povos têm seus próprios códigos de escritas. E aí eu sempre peço para fazer o exercício inverso, né? Se é um branco que vai na aldeia, né, e tenta ler esse código de escrita, ele não vai conseguir. Então, obrigatoriamente, ele é analfabeto, né, desse conjunto de escrita. E é sempre bom tentar fazer esse exercício reverso para a gente, né, ir desmistificando esses racismos construídos sobre os povos indígenas, né? Desses racismos assim que os taxam enquanto infantis, primitivos, selvagens, analfabetos, né? Tudo aquilo, né, que justificaria então uma possível civilização moderna.
Agora você fazendo essa pergunta, eu me lembrei do livro do Marcos Terena chamado O Índio Voador, né? E o que levou o Marcos Terena a querer escrever esse livro, né? Vamos refletir, né? Porque ele sempre foi chamado japonês, japonês. Ele tomou a atitude de escrever o Índio Aviador, para ver se as pessoas entendiam que ele era de origem indígena, né? Então, eu me lembrei dessa história. Eu tive a felicidade, apesar da pobreza, da miséria, né? Do analfabetismo, da falta da cultura, dessa cultura branca imposta pela colonização, né? Eu tive uma família tradicional, uma família que levava à risca os seus conceitos, seus aprendizagens, os seus conhecimentos tradicionais. Pelo fato da família ser assim, eu fui uma menina criada dentro de casa, dentro de um quarto, de um curtume, né, que chama curtume, um lugar que nós morávamos, onde moravam também outras pessoas que sofriam discriminação social e racial, como os judeus pobres que vinham da Europa, que se transformavam em carvoeiros, bananeiros, tinham pessoas ciganas. Então, a gente viveu num gueto muito estranho, e a minha avó não permitia que eu falasse com ninguém, nem olhasse, não podia olhar nem falar com ninguém. E eu só fui falar mesmo com as pessoas já com uma idade bem avançada, de 10 anos, pronunciar, falar mesmo. Acho que é por isso que agora eu falo demais. Mas era uma pessoa muito observadora, olhava muito, prestava muita atenção, porque minha avó sempre sentava no final da tarde, ou seja, às 6 horas da tarde, e me contava histórias. Eu tinha uma pedra verde que ela me deu de presente, eu até uso um anel verde por causa disso. Eu tenho uma pedra, tinha uma pedra verde e que com ela contava essa história e eu olhava pelo interior da pedra, né? E a minha mente viajava no interior dessa pedra, né? É o quê? Seria o quê? O olhar mais a imaginação, mais alguma coisa ligada à imaginação que vem de algum um DNA, não é? Mas o próprio carinho, o amor da família, né? Ágrafos, todos também não sabiam escrever. Vovó assinava com o dedo, ninguém sabia escrever. E eu fui aprendendo com elas a oralidade, muito tardiamente, mas consegui. E aprendi e fui alfabetizada em casa com algumas pessoas que iam, né? Naturalmente, ela vendia banana e pagava uma professora para mim alfabetizar. E eu comecei a escrever as cartas dela, né? Eu tenho que contar sempre isso, porque foi assim, o processo começou assim. Como é que Eliane começou a escrever? Através de umas cartas que a avó dela pedia para ela escrever para o povo dela na Paraíba. né? E ela recebia as cartas da Paraíba e eu tinha que ler as cartas. Eu era aquela menina que lia cartas, né? Sentada na mesa com a vovó do lado, com a titia, com todo mundo, aquela família, as tias, avós, e eu contava, porque todas eram analfabetas, tanto que elas todas contribuíram para o meu estudo, para que eu me formasse professora, né? Era o sonho delas, porque eu sou a primeira pessoa formada na minha família, como professora primária em primeiro lugar. Depois eu continuei os estudos, claro. Então, a partir daí, dessa essência delas, né, potiguara, as mulheres sofridas, mulheres pobres, nordestinas, indígenas, sabe, vilipendiadas, que foram arrancadas dos seus lares, das suas terras, estupradas, mulheres que deixaram seus amores para trás, mulheres que conviviam diariamente com as lágrimas e com o alcoolismo. Então, eu vivi esse contexto. E nossa casa era uma casa assim, que era uma casa, não era uma casa como a nossa casa aqui, era uma casa com as coisas, com tudo pendurado, redes, os alimentos pendurados. Ela fazia linguiça, a carne seca, tinha uma pilha de inhame, batata doce, era assim que nós vivíamos, né? A cozinha, quarto, todo mundo junto, né? Tinha umas ratazanas que vinham, eu tinha medo, vinha para roer meu pé, em português deu um baú para eu dormir, porque eu chorava muito. Eu era muito criança, né? 4 anos, 3 anos, escutava a ratazana via e acabou que o português pobre lá, o judeu, né? Deu um baú para eu dormia dentro do baú. Até hoje eu me lembro desse baú preto, bonito pra caramba. Então, foi assim, a minha história, ela nasce assim. Por isso que quando eu escrevo e que eu falo, sempre tem uma pessoa, todas as pessoas que falam comigo, todas, em exceção, sempre querem saber como que eu comecei a escrever. Aí eu fico pensando assim, será que eu estou ficando uma pessoa chata? Porque eu tenho que contar essa história para poder a pessoa entender, né? E depois é que com a escola normal, tudo, com o ensinamento Paulo Freire, que é importantíssimo eu falar isso, é que eu comecei a escrever meus livros. Eu comecei a escrever poesia, eu escrevia carta para a vizinha, eu escrevia carta para a colega da escola, eu não conseguia conversar, eu não falava com a professora, então eu escrevia, era tudo escrito. Tudo escrito, eu não falava com ninguém. Era tudo cartinha, bilhetinho, carta grande para todo mundo, para a mamãe, para a vovó. Eu escrevia a carta para elas e alguém lia, naturalmente, porque eu não conseguia me comunicar. Era muito difícil para mim. Meu coração batia muito. Eu tinha uma taquicardia grande, que até hoje, infelizmente, isso me prejudicou, que eu tenho uma arritmia noturna, fui descobrir agora. E agora eu entendo por que que eu, quando eu entrava num ônibus, ou quando eu falava com alguém, ou quando tinha que conversar com a professora, eu sentia o meu coração quase que saí pela boca, de tanto medo, medo. A palavra que eu encontro é para medo, medo das pessoas, medo de quem não fosse minha família, né? Então, isso para uma criança, isso é muito significativo. E quando eu falo de mim, gente, eu já disse isso 20 milhões de vezes. Quando eu falo de mim, eu não falo de mim, eu falo de milhões, milhões de crianças do Amazonas, do Nordeste, do Sul do Brasil, da América Latina, do Canadá, do Brasil, do mundo inteiro. Como uma criança indígena devia se sentir convivendo com a violência ao seu lado, aos seus pais, às suas avós. Vocês sabem da história da Rigoberta Menchú, que foi Prêmio Nobel da Paz, na Guatemala. Eu fico emocionada, sabe, quando eu falo esse assunto. Não adianta que posso contar milhões de vezes que isso, parece que eu revivo isso. Eu revivo esse sentimento, sabe, de não poder ser uma pessoa normal, ser uma criança normal, que pudesse brincar com os brinquedos. Ontem mesmo falei para o meu neto, vovó não deixava assoviar. Vovó não deixava assoviar porque os brancos diziam que só quem assoviava era homem. Aí eu olhei, a minha filha estava assoviando, eu lembrei disso. Então, quer dizer, eu perdi muito da minha infância. Eu perdi mais de 10 anos de infância, porque eu convivi com elas, com adultos velhos, e todas elas faleceram da dor no coração, pelo exílio, pelo desprezo, pela distância do seu povo, pela saudade, pelo exílio, né? Imagina o que Paulo Freire sofreu no exílio. O que essas mulheres, o que as mulheres de Manaus que foram trabalhar nas casas dos militares sofreram com esse exílio? Porque o exílio não precisa ser da América do Norte para a América do Sul, não. Pode ser de uma pequena cidade de Manaus para a grande cidade de Manaus, para se tornar uma prostituta, como era. Assim, né, as mulheres indígenas acabavam se tornando prostitutas porque não tinha condições de sobrevivência. Vinha o homem, o cafetão, e transformava aquela mulher. Ou aquelas outras mulheres iam trabalhar na casa dos militares, na época da ditadura, como Deolinda Prado, que criou a primeira organização de empregadas domésticas indígenas. Eu visitei pessoalmente, fui lá. Eu conheci Álvaro Tucano há muitos anos atrás. Ele já escrevia que ele também era que nem o outro menino que eu falei, Potiguara. Ele também só vivia escrevendo, muito calado, mas escrevendo, né? E o Krenak, aí o Krenak criou esse primeiro jornal do índio, né? Depois eu criei o jornal do Grumim, né? Tive a audácia de criar um jornal com oito, um jornal tabloide de 8 páginas sobre a mulher indígena, divulgando a questão nacional e internacional. E eu convivia nesse momento com vários segmentos. Conheci muitas indígenas, como a Miriam Terena, como a Jupira, que já faleceu, como Dona Marta Guarani. Conheci muitas guerreiras, Dona Quitéria Pancararu, a Quitéria Chucuru Cariri, muitas, para mais de 100 mulheres que já se foram e que são mulheres que deixaram legado aí para nós, como mulheres mais velhas como eu, anciã, né? Vou fazer, estou com 70 anos, e a minha filha, minha neta aqui do lado, Júlia do Rio, e Raquel, e Thayli Terena, né? Tenho o maior carinho por todas essas famílias que me acolheram, que me ouviram e que se alertaram quando eu falava da violação dos direitos das mulheres indígenas.
É uma pena que nosso tempo...
É verdade, e eu me sinto muito honrada, né? Acabou?
Não, pode continuar.
E também, assim, oi para quem escuta, né? Sou eu, Raquel, falando, né? Também me sinto muito honrada de estar. Desculpa, Henry, né? Mas eu estou aqui no meio das nossas parentas, né? Que assim a gente se reconhece e é importante, né? Até quando dividiu em blocos, né? Ah, vamos falar de literatura e vamos falar de ativismo. Eu vejo, assim, que não tem como separar uma coisa da outra, né? E de como que vem né, de pessoas que estão desde a década, né, de 70, 80, a Eliane, que é uma dessas mulheres guerreiras e pioneiras, e como que a gente é invisibilizada também, né, nisso de que o pessoal coloca muito destaque, né, nos homens como lideranças, mas quem está, né, fazendo essa resistência muito são as mulheres, porque a história do Brasil, né, eu tenho até um texto, né, que está até de domínio público na internet, que falar da história do Brasil é falar dos corpos das mulheres indígenas. E assim, me sinto muito honrada mesmo, Eliane, de ao saber da tua história, né? Eu soube da tua história, inclusive do teu livro através da Júlia, né, que é minha amiga, também minha parenta, né? Para mim é minha irmã, que encontrei aqui no sul. Eu sou da Amazônia, eu sou de Manaus, também descendente, né, de tucanos também, e eu vivi tudo isso que tu coloca, sabe, de da minha mãe não estar na terra indígena dela, mas estar em Manaus. E apesar de viver essa subalternização do trabalho, de aprender, infelizmente, de criança, que eu tinha que ser quieta, que eu tinha que fazer silêncio quando a minha mãe ia trabalhar numa casa de família, por exemplo, hoje eu tenho muito mais consciência de que como que a gente pode trazer outras mulheres para o nosso lado e pensar nessas crianças que estão na cidade de hoje também, né? E quando eu estava me lembrando também, né, eu achei tão interessante que quando tu vai falando, tu vai lembrando das coisas, né? Eu lembrei também de um filme que eu assisti há uns tempos atrás, que se chama, né, Iracema, uma transa amazônica, que é do Jorge Boldanski, de 1976, que conta até essa abertura de estrada na Amazônia e que mostra essa perda de identidade também. E fala em Iracema, que hoje é também um protesto, né, das mulheres de dizerem que a gente não é essa Iracema inventada, né, essa figura de mulher indígena. A Júlia, ela sabe até falar melhor do que eu sobre isso, né, dessa questão. E, né, eu só queria trazer essa referência também e dizer, né, muito obrigada a todas vocês que estão aqui, a Thali também, a minha colega e o Henrique, está apresentando hoje também.
Poxa, Raquel, você está trazendo spoiler. A ideia era justamente desenvolver essa ideia da literatura indígena como ativismo para concluir no terceiro bloco, mas você já antecipou para esse segundo bloco. Mas enfim, vamos continuar.
Para fechar esse bloco, Eliane, o que que você acha da gente trocar correspondência? Você quer? Bora trocar uma correspondência ao
Vamos! Assim, correspondência. É, publicável, né? Como eu fiz com a Jéssica Balbino, que nós escrevemos que estávamos sofrendo com a questão da pandemia, né? Foi uma das primeiras cartas que foi que fui aí foi fui publicando. Eu acho que pararam de publicar. É bom a gente trocar cartas, sim, claro, porque
Mulheres indígenas, né? Que
as
legal, né?
indígenas, é.
Agora
O negócio é o correio, né? Que o correio não está entregando nada.
então. Não, a gente faz carta utilizando esse
Ah,
outro formato,
sim!
né?
Carta
Carta online.
na internet.
Olha,
Para evitar o Covid,
esqueci que
né?
tinha internet.
Mas a ideia de cartas escritas é linda também, que fica o registro, né?
Correio é ótimo.
Só por conta da situação da pandemia, mas até hoje eu sinto aquele afeto, sabe, de receber alguma coisa do correio. Ainda não passou, assim, é muito mais emocionante quando vem pelo correio do que quando está na caixa de e-mail. Então, depois, quando as coisas melhorarem, quem sabe a gente põe isso no papel, né?
Verdade. Eu estou
Bom.
escrevendo um livro de crônicas, hein, gente? Eu preciso de editora. Por favor, coloca lá no texto, quando você for editar. São crônicas boas para rir, para caramba, para chorar.
Claro, como a gente puder ajudar, a gente ajuda. Bom, mas com o surgimento desse novo projeto, nós chegamos ao fim do segundo bloco. Voltamos em 15 segundos. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta para o terceiro e último bloco deste episódio do Decoloniza. Apesar de a Raquel já ter entregado que a questão da literatura indígena e o ativismo estarem relacionados, nós vamos fechar esse programa falando um pouco sobre essa questão, essa relação. Ah, em algum momento, A Eliane falou que foi preciso partir para a literatura indígena porque não tinha outros espaços, não foi, Eliane? Porque os não indígenas estavam tomando todos os espaços, e aí essa questão da literatura indígena foi um campo que você viu a possibilidade de utilizar para começar a colocar a sua, vamos dizer, não só a sua poética, mas também suas reivindicações, né?
Certo. Eu tive uma grande iluminação de escrever ninguém tem esse trabalho, não sei de onde foi parar, mas chama-se A Terra é Mãe do Índio. Naquela época a gente ainda falava índio, né? Porque são povos indígenas. A Terra é Mãe do Índio foi uma cartilha que causou uma confusão, uma revolução no encontro potiguara de luta e resistência, que nós chamamos de Nordeste brasileiro, uma Amazônia destruída. E lá estiveram procurador da Paraíba, deputado, movimentos verde, movimento social inteiro esteve presente nesse evento, porque nós estávamos lutando contra o arrendamento de terra para o plantio da cana-de-açúcar, até pelos próprios indígenas que estavam arrendando essas terras, não só para os indígenas, mas o próprio latifundiário, né? Então, o cacique, na época geral, João Batista Faustino, me pediu: Eliane, vamos organizar um evento para a gente discutir a questão dessas invasões à terra, porque daqui a pouco nós vamos perder todas as nossas terras, potiguara. E a Polícia Federal já tinha estado lá, os helicópteros sobrevoando, sobre a questão da demarcação das terras lá, né? Foi uma luta muito grande que foi levada pelo seu Severino Fernandes, já falecido, né? pelas grandes lideranças antigas, os anciãos, e muitas mulheres participaram também, essas mulheres combativas, como a tia Severina, como Fátima Potiguara, como Djalma Batista, também foi cacique. Então, são pessoas já assim, comigo, mais velhas que eu, e que pessoas que me pediram para que a gente fizesse esse encontro. E nesse encontro foi lançada essa cartilha. Essa cartilha causou um transtorno, porque a gente começou a dizer quem éramos nós, quem era o opressor e quem era o inimigo. Para simplificar, ela era toda desenhada, mas o conteúdo dela era o opressor e o oprimido. As causas da opressão ao oprimido, como diz Frantz Fanon, né? Que escreve sobre a Argélia, como fica a cabeça das pessoas que sofrem a opressão no seu próprio corpo. E foi a partir dessa cartilha que comecei a escrever. Quer dizer, antes já havia escrito os poemas pôster, como eu já havia falado, que era uma forma de colocar a literatura em voga. E foi o primeiro momento, foi o primeiro poema escrito, foi Oração pela Libertação dos Povos Indígenas. Depois, o segundo poema foi Ato de Amor entre Povos. E aí, por diante, comecei a publicar vários poemas, também mimeógrafo, em folhetos e manifestos, e foi assim que começou a literatura indígena. Até que o movimento negro no Rio de Janeiro me convidou, porque eu já estava indo para Genebra, já estava indo para as Nações Unidas, já as pessoas já no Rio de Janeiro, a intelectualidade, o movimento político já sabia que eu estava... Já tinha saído na televisão, que eu estava representando o Brasil na China, né, sobre as histórias não contadas das mulheres indígenas nesse país. Então, o movimento indígena fez um lançamento para esse trabalho, para a Terra é Mãe do Índio. Então, eu agradeço muito ao movimento negro, ao Hermógenes, falecido, grande poeta Hermógenes. Agradeço o Semog, o poeta, agradeço Agradeço a Adalto, Raiz Adalto, agradeço aos poetas negros, escritores negros que abriram a porta do Circo Voador, agradeço o Perfeito Fortuna, né, que abriu as portas do Circo Voador para a literatura negra, para a literatura indígena, né? E Ailton Krenak e Álvaro Tucano foram os primeiros, e eu os primeiros a participar desse movimento lá no Circo Voador, né, que é um lugar muito importante, muito referencial. Vocês devem conhecer o Circo Voador, onde os maiores músicos, cantores cantam ali. E foi ali que a gente começou a nossa epopeia, né? E continuo escrevendo. Eu tenho um pouco de dificuldades. Vou começar a escrever à mão agora, começar como antigamente, à mão, né? Até falei já para minha filha hoje. Hoje eu já escrevia, porque eu não tenho condições de escrever no computador e ficar muito tempo sentada aqui, que já estou agoniada. Já tem uma cobrinha já mexendo aqui em mim. Então, gente, é por aí. É observar os mais velhos, né? Como a Julie repetiu, né? Que é foi uma das minhas primeiras lutas, foi falar neste país sobre essa ancestralidade. Eu fui uma das primeiras pessoas na parte indígena a falar de ancestralidade e de identidade indígena e da gente contar a nossa história, porque só a nossa história é que seria o testemunho para os jovens de hoje que já estão se formando e para que eles continuem o nosso trabalho, a nossa luta. Consegui abrir uma editora muito humildezinha, que foi o meu próprio livro. Mas é assim mesmo que começa, de uma sementinha se chega a uma grande mangueira, não é? Mas se eu não conseguir, eu sei que outras mulheres indígenas vão dar continuidade ao Grumim Edições, que já tem uma página lá no Facebook. Que a minha vontade era criar uma revista, mas infelizmente em março eu fiquei dodóizinha, e eu não consigo ainda me estabelecer para trabalhar, né? Eu estou aqui falando com vocês, mas já estou assim, no limite mesmo da minha resistência respiratória, resistência física, entendeu? Mas a cabeça, ela funciona, e eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, hein? No dia que eu morrer, no dia da minha morte, eu ainda vou levantar o meu punho e vou dizer: eu resisto. Se puder até fazer um caixão com um lugarzinho para o braço, para eu botar o braço assim, eu vou querer, porque eu resisto até o fim.
Uhum.
O movimento Nós vamos é de resistência. Pro... O movimento Sim. é de resistência. E começou na resistência indígena, né, 1500, o Sepete Araju, passando por todos os líderes do Sul e depois passando pelo movimento mais recente da Constituinte, né? Depois chegamos a esse momento atual, né, que Célia Chacriabá organizou ano passado a Marcha das Mulheres Indígenas. Nós temos Júlia Dorico, que está aqui na frente da literatura feminina, né? E a luta continua, a luta não vai parar. Daqui para frente, né, daqui a 10 anos, né, eu espero ainda viver mais uns 10 anos, em 70, pode ser que eu viva até os 80. E quem sabe que vocês possam criar um outro movimento envolvendo muito mais a questão das terras indígenas, né? Porque a literatura a gente está conseguindo, a educação a gente conseguiu colocar os critérios que necessitávamos, né? A Chiquinha Apareci foi uma menina, uma senhora, uma professora, eu falo menina porque para mim ela é uma menina, mas também deve ter a mesma idade minha, um pouco mais nova. Esses movimentos eles foram surgindo dessas cabeças pensantes indígenas brasileiras. Quem sabe que nós, a partir de Célia Chacriabá, Sônia Guajajara, a Joênia, que a Joênia se torne uma juíza. Eu peço a ela que ela estude para ser uma juíza, a primeira juíza do Brasil, para que ela possa defender as terras indígenas, a cultura indígena, a cosmovisão indígena, a espiritualidade, tudo, tudo, tudo que seja referente à questão indígena. Né? O movimento ele vai crescer para frente, ele vai para frente, não vai parar aqui na literatura, não, ele continua. E vocês vão levar nas costas.
Bom, Julie, Raquel, Thaili, vocês já estão percebendo que é responsabilidade sendo passada, né? Bom, gente, com certeza haveria muito mais para falar, mas por hoje é só. Julie, Eliane, muitíssimo obrigado pela presença. Foi uma grande honra para todos nós, com toda certeza. Julie, quer fazer alguma consideração final?
Ah, sim. Eu quero, a partir da literatura indígena, e aí, de novo, né, outro ensinamento da Eliane, eu sou cheia de ensinamento da Eliane aqui, que é convidar, sabe, os indígenas a gente falar também um pouco mais sobre o amor, né? Pensa, a gente é historicamente ensinado a se odiar, uma sociedade toda, assim, estruturalmente, nos condena pela nossa aparência, né, pela nossa fala, pela nossa existência, né? Inclusive, a gente estava até comentando com uma amiga esses dias assim, que a gente odiava, na adolescência, coisas mais básicas, sabe? Que existem em nós, tipo altura, cabelo, cor, né? Que são sempre postos do lado de um modelo hegemônico, que é um corpo branco, sabe? Com traços muito específicos. E nós fomos, sabe, ensinados a nos auto-odiar mesmo. E esse outro movimento, né? O movimento das artes, o movimento da literatura, da palavra poética indígena, ela tem um outro efeito sobre nós. E daí ela traz um conhecimento de orgulho, né? De orgulho de ser indígena, de aprender. E isso passa, inclusive, por uma transformação psíquica em nós, né? Que é como se fosse o que a Eliane chama de cura. A gente vai se curando, né? Vai se curando aos poucos, assim, desse ódio, dessa raiva sobre nós e projetado sobre outros corpos indígenas. E aí eu tenho sentido falta, sabe? Como eu vou repetir aqui o que eu falei no começo, eu acho que a bandeira da resistência é 50%, né? Sem ela não tem luta, não tem a nossa resistência. Mas a gente também precisa falar um pouco mais desse pertencimento, desse nosso amor, né? De como a gente passa, então, a amar as nossas mulheres indígenas, como a gente passa, assim, a sair um pouco dessa arena. E a gente também foi ensinado de ter inveja das outras mulheres, sabe? Em vez de fazer ações coletivas para nos promovermos coletivamente, sabe? De dar espaços, de dar não, né? De promover espaços coletivamente junto com elas para que elas também ocupem, sabe? Esses diferentes espaços. A gente, nossa, o que a gente fala, o que a gente precisa no Brasil é de representatividade. Se a gente for na televisão, a gente quase não tem representatividade. Eu lembrei da Dayara falando, né? Você vai procurar um indígena em novela, indígena em jornal, você não encontra. Num país indígena, você não encontra, né, os indígenas nesses segmentos. Então, que a gente possa, né, se inspirar nos mais velhos nessa luta, respeitá-los, amá-los, tomá-los como referência, sair gradativamente desse referencial canônico ocidental, que uma adoção dele é aceitar a nossa morte, e a gente não está aqui para aceitar a nossa morte, né? Nossa morte simbólica nem física, né? E, de novo, assim, falar um pouco mais de amor, né? Falar um pouco mais desse orgulho. Obrigada, Eliane, você é a minha inspiração. Obrigada, meninas, pela companhia aqui. Vocês são muito maravilhosas, admiro demais a trajetória de vocês. Obrigada, Henrique, pelo convite. Alex, que ficou e não ficou ali. E é isso, gente. Obrigada mesmo.
Eliane, você gostaria de fazer alguma consideração final também?
Eu já fiz consideração final, já falei. Eu tô morrendo de calor. Um calor danado. Não sei que da onde saiu esse calor agora. Acho que foi desse momento aqui que nós conversamos. Minhas considerações finais são sempre essa mesma, a luta continua. Essa é a palavra de ordem de muitos anos, não é? A luta continua, vocês aí estudando, vai para a faculdade, vai sentar a bunda na faculdade, lá na faculdade. Vai estudar, vai pegar o livro e vai estudar para poder ser digno da sua etnia. Vão todos para a escola, todo mundo se formar e ocupar os nossos lugares e nós sermos grandes empreendedores indígenas nesse país, como são os navarros nos Estados Unidos.
Muito bem. Muito obrigado, Raquel, Thaili, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Ah, só um minuto. Uma questão muito importante. Eu lembrei agora, Julie, qual que é a sua? Como que as pessoas podem te achar na internet?
Nossa, o pessoal me encontra muito fácil. Eu estou em todo lugar, tá todo mundo enjoado da minha cara já, mas eu vou dizer de novo. Você me encontra no Instagram, no meu perfil pessoal do Rico Juli, mas eu também tenho outras ações, né, que eu gostaria de convidar vocês para se engajar nelas, que é duas páginas no Instagram chamada Leia Mulheres Indígenas e Leia Autores Indígenas, né, que pretende, então, difundir a literatura indígena no Brasil. E o canal no YouTube, que se chama Literatura Indígena Brasileira, onde a gente está fazendo lives, né, com os escritores indígenas do território brasileiro. Lembrando que amanhã tem uma live, então, por favor, gente, cheguem lá, 18 de Brasília. E bora acompanhar o parente Tiago Nhandevá, que está com um projeto super legal em tempo de Covid, né? A Eliane já deu entrevista lá, vários outros escritores também, então, se quiserem conferir, tá? Obrigada.
Sim, a Julie tem feito vídeos muito interessantes com vários autores indígenas. E da Eliane, como que as pessoas te acham, Eliane?
Eu tenho um site oficial, tá? É www. O meu nome, que é Eliane, com E, Eliane Potiguara, com IPOTI, elianepotiguara.org.br. Tá bom? É .org, não é .com, .org. Eliane, é www.elianepotiguara.org.br. E o arroba Instagram, que ali também me acha fácil.
Ótimo. Procurem o Careté no Facebook, no Instagram. Até o próximo episódio. Beijos e abraços do Caretenses. Tchau.